Hoje a gente vai falar de maldição, sacrifício, bumbum quebrado, drogas, indie, pop e churrasco. Quem amarra essa mistura surreal é o Kevin Parker.
O dono do Tame Impala tá chegando ao Brasil pro Lollapalooza. Ele é a atração principal do sábado, 25 de março. Na viagem, ele traz um par de muletas e a bagagem de um moleque indie australiano que mudou a cara do pop atual.
Hoje, o G1 ouviu o Kevin Parker. E a história foi para tantos lugares estranhos que combinou perfeitamente com as viagens sonoras do Tame Impala. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
A nossa história começa longe da Austrália e do Kevin Parker. O início é na Califórnia, mais especificamente na casa do Travis Barker, do Blink-182. Mais especificamente ainda, na ponta do dedo anular esquerdo dele.
Pois é, no início de fevereiro ele mostrou no Instagram que tinha fraturado esse dedo. Todo mundo ficou preocupado, claro, porque o Blink ia tocar no Lollapalooza no mesmo dia do Tame Impala, 25 de março. Os dois eram, portanto, os headliners, as atrações mais esperadas desse dia.
E especialmente o Blink, porque ia ser a primeira vez deles no Brasil. Os ingressos para esse dia, não à toa, do Lollapalooza foram os primeiros a acabar. E aí, por isso, todo mundo ficou arrasado quando, no dia 1 de março, chegou a notícia. Com o dedo do baterista fraturado, o Blink cancelou a vinda ao Brasil.
No lugar deles entrou o 21 Pilots. Eles já vieram outras vezes ao Brasil, mas é aquilo, né, Ortega? Não eram tão esperados quanto o Blink. Os fãs do festival já estavam se sentindo azarados quando, uma semana depois, o Kevin Parker postou fotos todo estrupiado.
Foi inacreditável, né? Parecia maldição. Ele dizia que tinha fraturado o quadril e contava que tentou correr uma meia maratona sem saber que já tinha uma fratura de estresse, assim, correu por cima da fratura e as fotos, assim, mostram um pino de metal gigantesco no osso, um corte gigante da cirurgia, um jatinho de emergência que parece que foi uma correria ali e o Kevin já fazendo fisioterapia. Pra quem não sabe, assim, o que significa isso, o Kevin Parker é o Tame Impala. O projeto, assim, tem um nome de banda, mas ele é basicamente o dono. Então, sem ele, não ia ter nada.
Mas a última linha do post foi um alívio pros fãs. Foi aquele momento, tipo assim, calma. Ele dizia que os shows da América Latina estavam mantidos. Isso porque ele deve fazer o Lula Argentina, Lula Chile, né? Sim. Tem esse pacotão aí quando você vem pro lado de cá. Ele escreveu, eu não vou desistir de vocês, com um emoji de coração. Muito fofo, vai.
Fofo, né? E aí, 2 dias depois desse post, ele cumpriu a promessa. Ele entrou de muleta no palco do Palácio de los Deportes, na Cidade do México. Ele ficava de pé quando não estava tocando e quando tinha que segurar a guitarra, sentava numa cadeira. E assim foi, 2 horas de show que os mexicanos parecem ter curtido.
Dois dias após o show, chegou outro link pra gente com outro alívio. Era a confirmação da entrevista com o Kevin Parker por Zoom. E aí era um sinal, né, Ortega?
É.
Se ele tá falando com a imprensa brasileira, é porque ele vem mesmo, né?
É, até o assessor ficou aliviado. A entrevista era só por áudio, sem vídeo, o que é compreensível, né, pra alguém que tá estrupiado.
Esse cara pode tudo, velho, na boa.
E claro que eu comecei perguntando como ele tava se sentindo, e aí já veio uma revelação. Eu pergunto como estava o quadril, mas eu não tinha me tocado que a dor na prática é ali na lateral da bunda, né? E aí ele corrige a minha pergunta, ri, diz, como é que tá a minha bunda? Ah, tá boa, e continua. A gente vai ouvir sempre um trechinho das respostas dele em inglês e traduzir a fala completa.
How are your hips right now?
How are my buns? Yeah, they're pretty good. I'm doing all right. It's a slow recovery, but every day is a little bit easier. I'm just sort of, trying to be at peace with it, the whole thing.
Ele diz que tá se sentindo bem que é uma recuperação lenta, né, porque foi uma coisa muito grande, mas cada dia fica um pouco mais fácil. E que ele está tentando ficar em paz com isso tudo.
E aí eu pergunto como foi adaptar o show para as muletas e a cadeira no México.
It was great. I mean, the fact that it's a show in Mexico, I mean, like, it already means it's going to be a special time. So I just sort of made the most of it. Like, obviously I couldn't, like, walk around the stage as I usually do, but, you know, I'm just on crutches. So some of it I'm sitting down, like, I'm playing guitar, and some of it I'm standing up, and I still can do some of the things I like doing, but at the end of the day, we're playing music and the music is the same.
Ele disse que foi ótimo e que só o fato do show ser no México significa que vai ser especial. Ou seja, o público latino compensa aí esse movimento mais limitado. E ele também explica que tentou fazer o máximo com o que ele tinha. Claro que não dá para andar pelo palco, como ele costuma fazer, porque ele está de muletas. Às vezes ele fica sentado com a guitarra, às vezes ele fica de pé. Ele não consegue fazer algumas coisas, mas que no fim das contas estão tocando música e a parte musical é a mesma. O show é o mesmo e que está sendo bom, melhor do que ele esperava.
Tudo bem, né, Gabi? O show do Tame Impala não é uma coisa que depende muito de coreografia, nada, né? E já é mais contemplativo, né? A falta de movimento não compromete tanto. E tem mais ainda. A turnê atual do quarto álbum deles, o Slow Rush, tem um show que brinca com o tema médico e com remédios. Como o som deles é bem psicodélico, tem um vídeo no início do show, por exemplo, que é de uma enfermeira dizendo para o público tomar uma substância que estica o tempo.
Olha, não sabia disso, legal? Quer dizer, agora mais ou menos,
mas
faz sentido.
Tem a ver, né?
Hi there, and greetings from Aeon World. You probably have a lot of questions, which is why I'm here. Aeon Well is a small pharmaceutical company committed to time therapy and treatment.
Parece que o vídeo foi feito para aparecer um cara de muleta de fato em recuperação, né?
Pois é, eu falei isso com ele, ele riu, disse que não tinha pensado nisso antes, mas que um amigo dele foi ver o show no México e falou a mesma coisa.
Did you think about this coincidence? Think of this show.
I didn't actually think about it, but someone else, I had a friend come to the show in Mexico, and they thought it was like all related, you know, but I hadn't really thought of that coincidence.
Eu até brinquei que com esse ambiente médico, musical ali da turnê, podia ajudar ele na recuperação.
Yeah, exactly. Every little bit helps.
Ele entrou na zoeira e disse que cada coisa pode ajudar sim, fofo, de novo.
Pois é, mas aí eu falei sério e ele fez uma revelação muito legal. Eu perguntei se ele sabia que o Blink tinha cancelado o show e que eles iam ser os dois headliners do dia.
Did you know about that?
Yeah, I did. Someone told me when my manager told me. Yeah. I guess it was around the time that we decided that we weren't going to cancel, and she said that Blink-182 had already had, which kind of sort of gave me even more reason, like, to go ahead with it.
Ele disse que sim, que sabia disso, que o empresário dele tinha contado. Ele disse que foi nessa hora que eles decidiram que não iam cancelar os shows. Saber que o Blink tinha cancelado no mesmo dia deu mais uma razão para ele continuar com a turnê.
E eu falei, nossa, que legal, assim, espontaneamente, né? Que bom que você conseguiu fazer isso. É realmente um sacrifício, né? Como deu para ver nos shows do México. A gente ia ficar arrasado mesmo se tivessem dois cancelamentos dos headliners no mesmo dia.
Yeah, I know. I just, totally. But luckily I'm still here.
Ele disse que sabe que ia ser ruim e que, por sorte, ele ainda está aqui para fazer o show. E eu acho muito decente mesmo, porque ele tinha obrigação de contrato, óbvio, mas o cara quebrou, velho, o quadril.
Isso provavelmente dá um direito no contrato.
Com
de
certeza.
Não vir, enfim.
E ele sustentou. Muito legal.
É. E aí, já que o tema era sorte, eu resolvi perguntar sobre o próximo disco do Tame Impala. O Slow Rush saiu em 2020 e ele já falou antes que não ia demorar 5 anos para fazer o próximo, já que o anterior, o Current, maior sucesso comercial deles, é de 2015.
Eu acho legal, Ortega, que ele diz que precisa sair da zona de conforto dele para conseguir ter as ideias para o disco, né? Faz muito sentido também. E para esse disco, ele disse que uma das coisas que ele fez sair da zona de conforto foi tomar drogas e fazer compras.
Pois é, eu achei demais essa ideia de tomar droga e fazer compra para, enfim, atiçar a curiosidade. E eu perguntei se ele já fez algo, ou já estava pensando em fazer algo assim, fora da zona do conforto, para se inspirar para o próximo disco.
Yeah, it's, I get, for me, it's just a, it's a way of getting into different headspaces and... And sometimes when you're feeling uncomfortable, it can create, it can inspire you to create more. I haven't had any specific like techniques recently. I mean, like getting stoned is always, you know, it always creates a, it always takes me to a certain place in my mind.
Ele diz que é difícil dizer ainda sobre o próximo álbum. Para ele, isso de sair da zona de conforto é um jeito de entrar em espaços mentais diferentes. E que, às vezes, quando você está se sentindo desconfortável, isso pode te inspirar a criar mais. Ele não aplicou nenhuma técnica específica recentemente, mas que ficar chapado sempre leva ele a um lugar dentro da mente dele.
É, pois é, né? Ficar chapado é uma receita básica. E só para os fãs ficarem mais tranquilos, eu perguntei se o disco vai sair mesmo até no máximo ano que vem, que seriam 4 anos. Ele disse que não queria falar muito, que não dava para falar muito ainda, mas que mantém a promessa de não demorar mais 5 anos de novo.
Yeah, well, I mean, I stand by what I said.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E para sondar as inspirações atuais, eu lembrei que ele já disse que gosta de ouvir música pop açucarada, tipo Britney Spears e Kylie Minogue. E perguntei o que, que ele estava ouvindo nesse campo recentemente. Aí a resposta dele foi para mim a melhor na entrevista. Eu achei muito instigante e surpreendente.
Well, I mean, I love pop music. I mean, like, my definition for sugary pop music has kind of changed, like, I used to, you know, I used to sort of see pop music as a sort of a different, you know, a different level of music. But now I just see it as music, you know.
Interesting.
But so, yeah, I mean, I used to sort of separate pop music from sort of the rest of music, but now I don't. It's sort of, it's all just part of it, you know.
Ele diz que ama música pop, mas que a definição dele para música pop açucarada mudou. Que ele costumava enxergar a música pop como uma categoria diferente da música, mas hoje ele vê só como música. Ele costumava separar o pop do resto, mas hoje não. É tudo parte da mesma coisa.
Eu achei essa fala demais. Acho que é simples, mas representa muita maturidade e que acontece com muitos fãs de música e com muitos artistas, e especialmente na história do Tame Impala, que começou lá em 2007 como um projeto de indie rock psicodélico australiano, uma coisa bem fora do radar, e foi crescendo com o tempo, né?
Total, Ortega. Nem dá pra dizer se foi o Tame Impala que foi absorvendo a música pop ou se foi a música pop que foi absorvendo a banda,
é,
né?
É mesmo.
O marco dessa virada foi quando a Rihanna lançou, em 2016, uma versão da música do Tame Impala. Depois disso, o Kevin trabalhou pro The Weeknd, a Lady Gaga. Então ele tava super imerso aí nesse universo.
Pois é, tanto como produtor e compositor, quanto como artista, ele foi ampliando o trabalho dele. Tanto que ele já veio ao Brasil e ao Lola, mas agora está chegando em outro patamar como headliner. Quando ele falou sobre isso de não ver o pop como uma coisa separada mais, eu me toquei de uma coisa. O próprio Tame Impala ajudou a implodir essa barreira nos últimos anos. Hoje, essa visão dividida do pop açucarado, seja uma coisa, né, fora do que ele fazia, muito diferente, hoje isso é uma coisa muito velha. O Kevin ajudou nessa renovação e nessa construção, que na verdade é uma destruição de barreiras. Eu falei isso e ele achou legal. Agradeceu e disse que tinha orgulho de ter feito isso.
Things are more blurred in the...
Exactly.
Separating. Yeah.
Exactly.
And I think Tame Impala helped to blur this field.
Oh, good. I'm glad he said that.
Já que a conversa estava em alto nível, assim, né, falando de Lady Gaga, de grandes estrelas,
tava
Kevin Parker,
mesmo.
The Weeknd, Lady Gaga, eu coloquei o churrasco no assunto. Você que está ouvindo já deve saber que o grande fenômeno pop da dança brasileira nesse ano é o jovem carioca Churrasco, e um dos vídeos que mais viralizou com ele é dançando ao som de The Less I Know The Better, do Tame Impala. Nem é original isso, ele estava dançando um funk ali e alguém colocou a música do Tame Impala, se encaixou perfeitamente e ficou hipnotizante. Os dois, tanto o Tame Impala quanto o Churrasco tem esse efeito hipnotizante, o povo amou. Eu perguntei ao Kevin se ele via coisas nas redes sociais, ele disse que às vezes sim, mas não muito. E eu contei que tinha esse vídeo viral de um garoto jovem brasileiro com dois amigos girando e dançando The Less I Know The Better.
They're spinning and dancing to the song. It's mesmerizing. Did you happen to see that?
No, I haven't seen that one. I don't see much viral stuff, but yeah, please do. I'm going to look it up. What do I search for?
I will write. Okay. It's a Brazilian dancer.
Oh, amazing. I'll watch it.
Ele disse que não viu, mas pede para você mandar, né, Ortega? Uhum. Pergunta como procurar pelo vídeo. Daí o Ortega disse que colou o nome dele, assim, no chat do Zoom. E ele disse que ótimo, vai ver. Ele pode ter falado só por educação, claro. Sim. Mas a gente torce para ele cumprir a promessa. E acha que vai cumprir, porque ele tá muito afim. Exatamente.
Ele ainda não viu o Churrasco e os dois amigos dançando, tomara que veja. Mas tem um trio brasileiro que ele conhece sim e curte muito. O Kevin, como todo conhecedor de rock psicodélico, ama Os Mutantes. E eu perguntei rapidinho sobre eles.
Definitely. I mean, I haven't listened to Os Mutantes for a long time, but we always used to play it in our house. We just have music going all the time, and Os Mutantes, we had a couple of records from them. I love them.
Ele disse que é definitivamente fã, mas não tem ouvido muito assim ultimamente, mas ele ouvia direto em casa, ficavam ouvindo música o tempo todo e tinha alguns álbuns deles que ama a banda. E ele ainda falou sobre a Rita Lee, que ela tem uma ótima voz.
I mean, she has a great voice.
E arrematando toda a conversa, já que ele está chegando ao Brasil, está em turnê, está viajando, eu perguntei para ele como é criar em turnê, se ele escreve músicas ali em viagem e se por acaso já escreveu alguma coisa no Brasil.
That's a good question. I think I definitely would have created something in Brazil. I can't remember what exactly, but these days it's actually useful because when I have an idea, I record it on my voice memos on my phone, so that I don't forget it. And the thing about voice memos on my phone is that it tells me where I was and what time it was. But I think traveling can be really inspiring for thinking of melodies and thinking of rhythms.
Ele disse que cria sim, que provavelmente já escreveu alguma coisa no Brasil, muito importante, mas que ele não tem certeza qual foi nem quando, né? Que hoje em dia é muito mais fácil porque é só gravar as ideias no gravador do celular e dá para ver onde ele estava marcado, né? Onde está o marcador do arquivo. Mas que viajar, estar em movimento, estimula, sim, muito ele nesse sentido da criação.
Pois é, eu tinha uma ideia, assim, para essa pergunta, que era especular sobre o tal novo disco. Perguntei quantos desses arquivos de voz, então, com ideias novas, ele tem no telefone dele nesse momento.
Right now, let's have a look. Oh, there's only 1,112 at the moment.
Olha, Ortega, ele disse que vai olhar e diz mais ou menos que tem 1,112 arquivos de áudio no telefone dele. Imagina se alguém perde esse telefone. Desespero, por Deus. Bom, ele guarda, deixar bem guardado quando vem aqui no Brasil, né?
Tem,
tem grande chance de ser uma zoeira, claro, porque esse número também é super específico. Uhum. Mas ele diz ainda que pode ter que deletar algumas coisas em algum momento. E o Ortega é rápido para dizer para ele não fazer isso, por favor. E aí ele dá uma risada simpática.
Pois é. Vamos ficar na expectativa de que esses arquivos de voz virem o quinto álbum do Tame Impala. Na expectativa também de ele copiar o nome do churrasco lá no chat e buscar no YouTube. E na expectativa do show dele, claro, de muleta ou não. Tomara que o mais recuperado possível. A gente espera muito ver esse show no Lollapalooza, né?
Pois é, esse show aí vai ser, né, tem um tom meio heróico, uhum, assim, né, porque sim, o cara realmente vai estar lá de muleta, prestigiando
história,
e respeitando,
né?
Sim, uhum, os fãs brasileiros e todos os latino-americanos.
Uhum.
Mas é isso, a gente fica por aqui, vai assistir esse show, faço questão de assistir também.
Pois é.
Pra ver como vai ser, mas é isso, se você quiser ouvir mais histórias...
Sobre indie pop australiano.
Indie pop australiano. Pessoa, artistas quebrados, mas que continuam vindo.
É.
Um pouco de acidente ali correndo a maratona ou não.
Grandes
recuperações.
Também, grandes estrelas do pop.
Exatamente.
Churrasco, a Lady Gaga, né?
Pois é.
É só seguir o G1 Ouviu. A gente tá no Spotify, na Deezer, no G1 mesmo, no Globoplay, em todos os tocadores de streaming. A nossa edição é do Thiago Cazu. Até mais.
Até semana que vem.